Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, muito boa tarde para você. Estamos chegando aqui na tua Rádio Fátima com Pense Verde, um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. Pense Verde dessa semana vai ser um pouquinho diferente. Sabe por quê? Porque nós tivemos, nesta sexta-feira, aqui na tua Rádio Fátima, a visita do biólogo Herbert Hasse Jr. aqui no programa Temática. E é claro que saiu um material riquíssimo numa entrevista com o nosso colega Betão Carneiro e de interesse total dos temas que a gente trata aqui no Pense Verde. Por isso, o Pense Verde de hoje vai reproduzir essa entrevista muito bacana do Betão e do Herbert, esse bate-papo que fala sobre várias questões ambientais, em especial o cuidado com a nossa fauna.
O nosso convidado para o bate-papo é o Herbert Hasse, que é biólogo, professor do Estado, professor contratado pelo Estado, mas ele é biólogo, não é isso aí? E a gente queria saber, porque nós estamos aí no calor, né, no calor, e nesse calor aparecem aí bichos e animais peçonhentos ou não. Herbert, bom dia, prazer em conversar contigo aqui na tua, na nossa Rádio Fátima, Herbert.
Bom dia, Betão, bom dia, ouvintes, né? Sempre um prazer estar aqui e justamente para responder algumas coisas relacionadas aos animais que aparecem nessa época de verão, primavera, né, que entram dentro das nossas casas e a gente não sabe o que fazer.
Bom, vou começar pelo meu, a dona de casa está preparando ali para fazer o almoço. Vai na pia e constata que está cheio de formiguinha. O que que acontece com essas formiguinhas? Da onde que elas aparecem? Como é que a gente, qual é a orientação que o senhor passa para a dona de casa, Heber?
O que acontece? Essas formigas, elas estão buscando alimento justamente para o inverno. O que a gente recomenda é que seja feita sempre uma limpeza periódica, deixe os alimentos bem embalados, tá? Procure deixar os alimentos, às vezes até dentro da geladeira, a gente sabe que elas estão entrando inclusive dentro da geladeira às vezes, né? Mas então fecha bem os alimentos e procura deixar em conservação. E sempre procurar fazer uma limpeza com hipoclorito, alguma coisa nesse sentido, porque elas deixam rastros, né? Então, através do cheiro, uma segue a outra, tá? Que acabam indo em busca de alimentos. Então, normalmente é um problema que tem que ser contornado, né? Não adianta eu dizer para você, ah, vá lá, passa inseticida, passa isso ou aquilo, e que acaba prejudicando mais. Então, sempre uma limpeza é essencial para evitar, tá? Elas vão continuar aparecendo, às vezes.
As formiguinhas,
né?
É verdade.
Elas são incomodativas, mas não fazem mal algum, tá? Elas não fazem mal algum.
A respeito das abelhas, têm aparecido constantemente no perímetro urbano da nossa cidade, hein? O que que acontece realmente com essa aparição de abelhas aí no perímetro urbano?
Em certa ocasião, Betão, também eu já estive aqui já conversando sobre isso, e vale sempre a pena ressaltar, é importante essa tua colocação, porque as abelhas, elas são, na grande maioria das vezes, elas são abelhas transitórias. Elas acabam formando uma nova colmeia, porque na primavera se tem uma proliferação maior dos ovos das abelhas, elas acabam formando uma nova colmeia. O que que acontece? Elas pegam, vão viajar, vão sair, vão achar o canto delas, e nesse momento elas acabam parando para descansar em alguma árvore, em alguma coisa, e o pessoal fica preocupado. Ah, tem uma abelha na frente da minha casa. Ontem aconteceu até um caso de um ouvinte da Rádio Fátima aqui, que eu tive o prazer de ajudar ele, né, e explicar para ele que aguardem. A abelha aí, no máximo em 24 horas, ela vai embora. Tá? Então evite que os animaizinhos vão lá, comecem a coar, cachorro, evitem de mexer, não toquem. Se elas estão muito alteradas, se elas estão muito ativas, agitadas, que a gente vê que está voando e chegando perto de pessoas, chamem o corpo de bombeiros, eles sabem o que fazer. Mas normalmente elas vão embora em seguida, e foi o que aconteceu ontem nesse caso. Eu conversei com ele de manhã e à tarde ele já me mandou, foram embora. Então a paciência às vezes, né, porque a natureza ela tem o seu modo de agir. E nós, às vezes, a gente, na ansiedade, com medo das abelhas, e deve-se ter preocupação, porque tem gente que é alérgica, então, né, e nesse caso, então, a pessoa tem que procurar uma ajuda rápida. Senão, deixa ela seguir o fluxo dela.
Não fazer o barulho, não tocar nelas, exatamente, não incomodá-las, não é?
Perfeito, Bertão. O barulho, o excesso de barulho, os cachorros latindo, então procura deixar eles guardados, né? Fechadinhos ali, para que as pessoas possam realmente ter uma tranquilidade. E elas vão embora. Caso elas fiquem mais de 12 horas ali, chame os bombeiros, a gente consegue ver alguma apicultura, alguma coisa assim, a gente consegue auxiliar para que faça a retirada.
Tá. Tem uma pergunta de um ouvinte que diz o seguinte: bom dia, tem como criar aranha legalizada no Brasil, taranto, a carangueja, etc?
Os animais, sempre procurem, tem como comprar legalizado, tá? De criatórios, existem criatórios legalizados para serpentes, para tarântulas, né? Tarântulas é a caranguejeira, no Brasil é tarântula, mas o gringo chama de caranguejeira.
Certo.
Tá? Mas elas tem tarântulas Brasil, tá? Que você pode comprar elas lá legalizadas, microchipadas, já com toda a estrutura para você também ter a alimentação correta desses animais, a maneira correta para você guardar elas, né? Para você fazer todo esse processo. Então, tem como sim qualquer animal silvestre, desde que seja comprado em criatórios. Não peguem animais silvestres da natureza para se manter em casa, que isso é crime.
No Rio Grande do Sul nós temos criatórios?
No Rio Grande do Sul, eu não me recordo se sim, tem criatórios no Rio Grande do Sul, mas se tem por todo o Brasil, se tem criatórios, que se pode comprar. Eles enviam para todo o Brasil, então eles têm a maneira de enviar, e pode ser comprado aos animais silvestres, aí vários animais, desde serpentes, tá, que tem o Jiboias Brasil, tem o Tarântula, se eu não me engano, o nome certo do site, eu vou mentir se eu disser aqui, tá, mas se não me engano é Tarântulas Brasil, alguma coisa, e pode ser comprado sim, né, sem problema nenhum. Lembrando que todo e qualquer animal que você compra, desde cachorro, gato, você tem os cuidados que você tem que ter. É responsabilidade que você tem que ver nos animais. Quando você compra um animal, você tem responsabilidade sobre ele. É veterinário, é alimentação. Então, são várias coisas que você tem que levar em conta antes de comprar. Então, precisar uma orientação, também me coloco à disposição nesse sentido, Betão.
Everton Rask, que é biólogo. Bom, com o calor, nós, né, já falamos a respeito do calor, aparecem bichos e animais peçonhentos, escorpião, lagarto, lesma. Qual é a orientação? Aparece aqui no perímetro urbano, aparece dentro de casa, aparece em qualquer lugar esses bichos aí, e outros também, não é? Aranha, nós estávamos falando em aranha agora aí.
É, animal peçonhento é um problema em que nós estamos invadindo o habitat deles. Vamos falar do escorpião. Tem vários casos de escorpião que estão aparecendo. A aranha já é um pouco mais comum, porque entra dentro de casa, sim, e a gente sabe. O escorpião, ele se trata sempre assim, ó. Vamos analisar como é que o escorpião aparece ali. Ah, tô na minha casa, apareceu um escorpião. Então vamos ter que olhar os arredores. Depósito de lixo, terreno baldio, terreno sem limpar, resto de construção, eles formam ninhos ali. Eles formam ninhos e acabam se procriando, e eles acabam indo em busca de um lugar. Lembrando que o escorpião, ele não precisa ter o macho e a fêmea. A fêmea não precisa de macho para reproduzir. Ela se reproduz através de partenogênese, tá? Que é uma reprodução assexuada que ela faz, que ela própria, é uma coisa de biologia mesmo, que ela se reproduz automaticamente. Então tem que ter o cuidado. Vedar as portas, vedar os ralos se tem muita infestação, porque aqui a gente vai normalmente encontrar o escorpião preto. E esse escorpião preto tem uma picada doída, tudo, mas ele não tem interesse tanto médico, mas é a dor mesmo no local. Mas nós temos o vacaria, o escorpião manchado. Ele é um marronzinho com umas manchas. Esse já tem um interesse médico, ele pode dar alteração cardíaca, né? É perigoso para crianças, idosos. Então tem que ter esse cuidado. Então o que a gente aconselha? Enxergou algum? Procura ver na vizinhança se tem resto de construção, porque eles gostam de locais escuros, úmidos e que tem alimentação. Eles vão pegar baratas, eles se alimentam desses animais. Então sempre procurar manter os arredores das casas sempre bem limpos. Principalmente agora no verão, porque a gente vê que o mato aqui cresce no verão vertiginosamente. Então, tem que ter esses cuidados, Betão. A limpeza é essencial.
É o mesmo caso das lesmas que aparecem, hein?
Mesmo caso das lesmas, tem que ter todo esse cuidado. Um animal vai atrair o outro. Por exemplo, você tem um local onde tem bastante rato, porque você tem esgoto aberto, vai atrair o quê? Cobra. A cobra se alimenta de rato. É o principal alimento da cobra.
E o rato se alimenta?
O rato. Aí o rato vai se alimentar de pequenos outros bichos, de pequenos outros animais, de restos de comida, tudo que a gente faz é sujeira. A sujeira vai atrair barata, né? Vai atrair lesma. Lesma é um problema muito sério que a gente tem aqui em Vacaria, e não é só em Vacaria, em toda a região. Tem uma infestação enorme, tem que ter limpeza.
Uma colocação é o seguinte, muita gente nessa época do ano, né, vai acampar. Está no acampamento lá, aparece cobra, aparece lagarto. Lagarto, a gente tem que correr do lagarto ou ficar parado quando aparecer o lagarto?
Pode ficar parado.
Ah, é?
Eu vou ficar parado. Todo mundo. Tá? E aonde é muito, muito provável, Betão, que aonde tenha lagarto, não tenha cobra.
Não tenha cobra. Por quê?
Porque ele se alimenta da cobra.
Vê como é que é um giro, né? A cobra se alimenta do rato, o rato se alimenta de pequenos, né? E o lagarto se alimenta da cobra.
Exatamente. É todo um ciclo. Por isso que cada animal que a gente tira da natureza, por isso que eu falei, comprem de criatórios, não peguem animais silvestres, tá? Cada animal que a gente tira da natureza, ele perde a sua biologia. Ele acaba alterando o ecossistema, que vai acabar ocasionando problemas. A gente tem o grande topo de cadeia alimentar nosso aqui na Mata Atlântica, na nossa região, por exemplo, é o puma, né? O pessoal mata um puma, tem toda uma cadeia que envolve abaixo dele. Tem relatos aí que a gente está estudando que o puma está comendo filhote de javali, né? A gente andou, quando morre algum atropelado, alguma coisa, a gente faz todo um trabalho para saber o que ele ingeriu, o que aconteceu, qual é a dieta dele, o que ele está comendo, a idade e tal. Então a gente observa que tem, a gente vê traços de javali no abdômen do animal. É um predador de uma praga.
O ouvinte quer saber a respeito do lagarto aí, tá? Ele foi acampar, apareceu o lagarto, ele mata o lagarto, como é que é? Até não. Comer o lagarto, o pessoal come também?
Exatamente.
Né? Se alimenta
o que não deve, né, Betão? Porque é um animal que pode transmitir zoonose, ele pode transmitir alguma doença, tá, pro ser humano, desde que tatu, por exemplo, né?
É, tatu.
Tatu é um animal que transmite lepra. Ele tem a bactéria da lepra que tá dentro do tatu, ele é um vetor. Ou seja, você vai comer, ele não vai transmitir para você assim, tá aqui perto, ele vai transmitir para o Betão ou para mim. Não, ele vai transmitir a partir da carne, que você come carne de tatu e pode aparecer. E outro detalhe, mas eu comi e não deu nada. Essa doença pode aparecer daqui 20 anos. A lepra pode aparecer daqui 20 anos na ingestão de carne de tatu. Ou seja, não comam carne silvestre. Né? Nem o lagarto, o que o lagarto busca? Você está acampando, ele vai chegar ali próximo, tá? Ele vai chegar ali próximo porque ele sentiu o cheiro de comida. Ele sentiu o cheiro de comida, ele é curioso. Então não dá comida para ele, se você tocar ele vai embora, né? Ele não vai te atacar. Ele não vai te atacar.
Bom, passarinhos, não é? Eles agora caem do ninho, como é que é essa história aí?
É, o que acontece? Tem acontecido bastante, Betão, com esses ventos fortes, tá, que a gente tem hoje, também está bem, bastante vento essa noite, eles acabam caindo do ninho. Às vezes a mãe faz um ninho lá e ele fica meio desproporcional, bate o vento, cai e derruba. O pessoal vai lá, junta, tadinho, isso e aquilo, a gente sabe que é um animal da natureza. Mas isso faz parte da natureza do animal. Né? Muitas vezes a gente vai lá, recolhe, cuida, mas não é a mesma coisa como a mãe. Então nós temos todo um trabalho e às vezes eles não sobrevivem. Então eles têm mais chance de sobrevivência se eles continuarem no local mesmo caído que a mãe vai lá e busca ele, porque a partir do momento que nós temos o contato com o passarinho, com a nossa mão, a mãe já vai perder o interesse dele porque tem um outro cheiro diferente. Então a mãe vai perder todo e completamente o interesse por ele. Vai abandonar os filhotes. Muitas vezes a mãe empurra o filhote também para fora do ninho. Então são vários fatores biológicos. Ele é o mais fraquinho, ele não vai... Né? Então eu vou tirar porque eu tenho que dar alimentação para os mais fortes. Tá? Eles vão alçar o primeiro voo, às vezes ali, os primeiros voos solos, eles vão errar o primeiro voo, eles ficam ali no chão, pi, alguém vai lá pegar e depois não sabe o que fazer, né? Então é muito complicado essa questão dos animais, que a gente tem que ter esse cuidado de às vezes não pegar. Deixa que a natureza faz o papel deles. A gente tem pena, a gente tem... Claro, muitas vezes os bombeiros, né, que são parceiros nossos, inclusive, né, quero mandar um forte abraço pro pessoal do Corpo de Bombeiros, que também trabalham, realizam um trabalho excelente também nessa ajuda, tá, dos animais silvestres. Eles recolhem, tá? Depois eles me chamam, a gente vai lá, a gente vai cuidar, tem toda a alimentação para eles, né? Detalhe, eu cuido dos animais, mas eu tenho uma autorização do IBAMA, que é o órgão federal que fiscaliza, de cada animal que eu tenho para cuidar, eles me dão uma autorização para cuidar e depois posterior soltura.
Vira de costas um pouquinho, olha na janela ali, ó, quero te mostrar um negócio aqui. Esse prédio ali, ó, tem 4 andares. Nas quatro janelas, de, um de cada andar, tem uma casinha do João de Barro.
Ótimo, né? Isso aí é o indicador, é o engenheiro da natureza. Normalmente o pessoal se baseia para construir as casas conforme a posição que tem as casas do João de Barro, né? Porque é uma casa protegida. Por isso que se coloca, e aonde se tem João de Barro, eles não mexem, porque eles têm uma visão de qual é a melhor posição para se construir uma casa através do João de Barro. É mais uma vez a natureza sendo aliada do ser humano.
Sabe quem é o guarda do João de Barro aí?
O Betão.
Tem o Betão, que é o negão, o gato, sabe? E tem o Zezo, que é amarelo. Tem dois gatos ali. Tem dois gatos.
É o Ronaldo.
Ali, que um é o Ronaldo, é o Zezo, né? O gato. Tá. Tem dois gatos ali. Mas tem uma tela, e os gatos ficam por dentro. Ficam na tela, o João de Barro, a casinha do João de Barro está por fora.
É. Falando em gato, Betão, nada contra gatos também, né? E quem gosta de gato também, me perdoe, não é nem nada contra o animal. Mas o gato, ele é um caçador por natureza. Ele é instintivo. O gato, ele vai matar por qualquer motivo. Qualquer motivo para ele que passa na cabeça dele, ele vai lá e ele vai dar uma unhada, vai pegar e vai morder o animal, ele vai acabar matando o animal silvestre e vai acabar fornecendo de presente pro dono dele, né? Que vai lá, cuida e dá água, então ele acha aquilo como um prêmio pro dono. Então o gato é um caçador por natureza. O
gato mata a cobra?
Um gato mata a cobra. Ele é muito rápido, né? Entre outros animais. Pardal, existe até uma estimativa agora, que é consenso entre os biólogos, que o gato está acabando com os pardais. Eles são muito ágeis, né? E cobra, sim. Às vezes a gente pensa assim, eu vou ter um cachorro para defender de cobra. Não.
Não.
O gato é o melhor defensor para quem mora no interior. Aí o gato, ele é muito rápido, ele mata mesmo, porque as unhas, a cobra, ela tem a fisionomia de um ser humano, ela tem coração, ela tem estômago, ela tem tudo. Então o gato pega certeiro com as garras dele, né, e mata o animal, mata somente pelo instinto mesmo.
Everton Rassi, que é biólogo, não é? Trazendo esses importantes detalhes. Quero agradecer a sua presença aqui, não é? Qual é o número do seu telefone para que as pessoas encontrarem o animal? Ah, vou ter que falar com o Everton, que é biólogo aí.
Sim,
diz o número aí para nós:
981-32.
981-32-0206. 0206.
Eu sempre respondo, tá, Betão?
Tá.
Qualquer dúvida, eu sempre respondo. E você não tem noção do quanto é bom vir, por exemplo, num programa que nem o teu e responder sobre um assunto que eu gosto, que eu sou apaixonado por isso, é o que eu gosto de fazer, e vir no teu programa e responder aí sobre uma coisa que eu gosto com a parceria de um grande amigo aí, que é o Betão Carneiro.
Saiu, portanto, a entrevista realizada pelo nosso colega Betão Carneiro com o biólogo Herbert Hassel Jr. aqui no Pense Verde, que é um oferecimento de Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. Nosso Pense Verde de hoje fica por aqui. Um forte abraço para você. Nos encontramos no próximo sábado, a partir do 12:20, aqui na nossa programação.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.